E olha só que assunto bacana a gente escolheu para conversar com o nosso especialista. Eu falei, a gente tem falado muito, acho que passei o ano todo fazendo várias entrevistas sobre este tema, as implicações desta tecnologia. A ONU estima que o mercado mundial de nanotecnologia, uma nova fronteira de produção e uso de materiais, crescerá 20% ao ano e chegará a 55 bilhões de dólares em 2022. Como os efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente são sempre levantados, né? Não totalmente conhecidos, pesquisadores da organização recomendam cautela. Ressaltam, porém, que não há motivos para exageros, como aconteceu com transgênicos e as células-tronco. Como a tecnologia, por exemplo, a nanotecnologia pode servir para a saúde? Eu dei um exemplo aqui, não é? Uma aplicação direta de quimioterapia em tumor, atingindo somente aquela área afetada, protegendo o restante do organismo de uma química, né, muito violenta, desnecessária, que destrói, por exemplo, a imunidade do paciente. Mas essa é só uma das muitas infinitas possibilidades. A nanotecnologia está no nosso dia a dia. A gente vai ter a comprovação aqui. Professor Dr. Henrique Eise Toma, que é coordenador do Núcleo de Apoio à Nanotecnologia e Nanociências da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, está em nosso estúdio. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. É muito prazer estar aqui e bom dia, ouvintes também. Esse assunto é excitante, é um assunto do momento e vai continuar sendo por muito tempo. Porque não é uma palavra nova, nano, né? Nano, tudo que é novo às vezes assusta, mas o nano não tem nada de novo. O nano está presente dentro de nós, nós somos nano. Apenas que temos que descobrir que nós somos nano. O fato é que nano representa um bilionésimo do metro. Todo mundo sabe que é micro, microcomputador, microscópio, né? E todo mundo fica absolutamente encantado com o desenvolvimento que ocorreu na ciência e em todas as áreas por causa disso. Mas o que é o nano? O nano é mil vezes menor que o micro. Portanto, é aquilo que veio, não é virar, já veio, depois do micro. Então, é o herdeiro, é aquilo que surgiu do micro. Uhum. Então, a nanotecnologia representa hoje o que a microtecnologia foi no passado. Só que é muito mais poderoso. Vocês vão dizer, mas por quê? Porque quando a gente fala em microtecnologia, a gente pensa no computador, no microscópio, que tem a palavra micro. Mas nano, que é mil vezes menor, ela tem o tamanho dos componentes celulares, das biomoléculas, do DNA, da hemoglobina e até do vírus. Então, o nano tem a dimensão exata de tudo aquilo que está dentro de nós. E é aí que eu disse, então, nós vivemos o mundo nano, nós somos nano. Absolutamente correto. Então, o nano hoje representa a última fronteira do conhecimento e da tecnologia. Porque bem no limite do nano estão os átomos e moléculas. E a habilidade de lidar com átomos e moléculas significa atingir o extremo, o limite do que é possível na ciência factível, na ciência realizável, não naquela abstrata teórica. Em termos experimentais, o átomo e a molécula é o limite da manipulação da natureza e da matéria.
Quer dizer, não há nada menor.
É possível, mas não no nosso mundo convencional. Mundo dos reatores, de altas energias e nos buracos negros. Mas no nosso mundo, não. No nosso mundo, o limite são os átomos e moléculas. E o nano é justamente estar nesse limite. Uhum. Então, por que que é importante o nano? Aprender como funciona essas estruturas organizadas de átomos e moléculas permite dar um passo no sentido de entender o que é vida, como é que as coisas funcionam dentro de nós, e sabendo como elas funcionam, nós podemos achar um caminho para remediar, para consertar e para fazer coisas boas.
Professor, isso é nano. Então, isso é nano, nós entendemos. O nano está no nosso organismo, portanto, pelos exemplos que o senhor já deu, o alcance para a medicina, para biociências, uhum, né, tem um alcance incrível. Para a física dos materiais, o senhor também vai, sim, nos explicar. Nosso celular é nano?
Sim. Então, uma das coisas que eu fiquei assustado com essa mensagem, é que a Nano vai chegar a 55 bilhões de dólares em 2022, eu achei, mas isso é ridículo. Ridículo em que sentido? Isso é subestimar o que é nano.
Vai chegar muito mais muito que isso. Mais.
É porque as pessoas acham que nano é aquele produto que tem um carimbinho, nano. Né? E ignoram que nano é absolutamente tudo que existe hoje de moderno. Veja o celular. Né? O celular, se você olha hoje, o computador também, o componente menor que existe, que é o chipzinho, já é nano. É 10, 15 nanômetros, coisas muito pequenas, que coisa 10 anos atrás era um micro. Agora é nano, é mil vezes menor. Então, tudo funciona com essas tecnologias diminutas. O celular, hoje, tem um filme muito fininho de um material, que é chamado vidro gorila. Ela é tão fininho que ela permite a sensibilidade ao toque. Então, quando eu coloco uma molécula sensorial, a tela reage, e ela reage com o toque. Nossa. Então, nós podemos fazer o touchscreen, né? O celular, ele tem todos os componentes de emissão de luz que são OLEDs. São moléculas, partículas, que emitem luz quando excitadas eletricamente. Isso forma a imagem. É inteirinho nano. Todo o processamento de informações, circuitos elétricos, tudo aquilo é nano. Não tem fiozinho solto aqui. Nada de fio. É tudo nano. E mais do que isso, agora todos os componentes óticos que foram incorporados ao celular, porque o celular não é só um telefone, ele faz muitas coisas.
É um computador.
Isso, e nos colocam na internet, utilizando toda essa memória, essa mensagem, tudo isso é o celular. Então, o celular hoje é um recurso fotográfico, é um recurso de memória, de comunicação, de processamento. Ela praticamente controla a nossa vida. E existe o lado bom e ruim nisso. Existem críticas para isso, mas é um avanço. É muito difícil admitir hoje uma sociedade tirando esse aparelho. Os jovens praticamente ficam mudos sem isso.
É a nanotecnologia mais conhecida hoje, portanto, então, você carrega, coloca todo santo dia, né?
55 bilhões de dólares, o seu impacto,
é muito pouco. Aí é muito
só
pouco.
Um celularzinho, só um smartphone, tem um impacto muito maior que isso. Então, é porque ele não tem um carimbo nano, né? Mas a nossa tecnologia inteirinha hoje ela é assim. Se você analisar qualquer componente de alta tecnologia, é essencialmente nano. Todos os componentes.
Agora, professor Henrique, a ONU compara com um momento de descoberta e de avanço e de utilização massiva, como aconteceu com os transgênicos e as células-tronco. Eu gostaria que você fizesse uma comparação.
É perfeito.
Sobre essas três importantes fronteiras de pesquisa e conhecimento.
Isso é perfeito e muito bem colocado. A primeira coisa que a gente estranha, pela própria maneira dele da ONU colocar o que é nano, é porque ela se baseou em carimbos. Nano, não nano. Nano, não nano, quando hoje não é possível fazer isso.
Não é mais, né?
Os medicamentos, celulares, os componentes são todos nanos. Então, não dá mais para fazer esse tipo de rastreamento. Então, o que sobra é o seguinte, que a nanotecnologia é baseada em nanopartículas, nanomateriais, nanocomponentes muito pequenos, realmente, que fazem parte da composição dos dispositivos, dos equipamentos. Então, existe o receio de que, com o tempo, esses componentes sejam liberados para o ambiente. E as pessoas falam, eu vou estar exposto ao nano, que medo. Mas, a partir do momento que você nasce e você respira esse ar, poluído ou não, já entrou em contato com o nano. A poluição, o pó, o pólen, tudo aquilo que está suspenso no ar, é muita coisa, grande parte é nano. E o nosso organismo, felizmente, já se preparou desde o início da vida a lidar com isso. Se proteger com membranas, filtros e tudo mais. Então, tudo isso é nano. Então, nano não é uma coisa estranha.
O que por pode... isso é diferente de transgênicos e células-tronco, como o senhor vai dizer. É.
Então, não dá para banir o nano, porque você tem que proibir as plantas de emitirem pólen, você tem que proibir qualquer coisa queimada de emitir fuligem, você tem que proibir as leis naturais do mundo, o que
Mas
é impossível.
Mas a gente pode falar em nano natural e nano artificial?
Existe o nano artificial. O nano se torna realmente uma ameaça, um perigo ocupacional, Para uma empresa que produz nanopartículas. Aí o foco é aquela atividade, assim como quando você faz algum defensivo agrícola, você faz algum produto tóxico que tem que ser produzido, a empresa tem que se equipar e dar toda a proteção ao trabalhador para que não fique exposto a elas. Aí sim, nano tem que ser olhado com muita cautela, como qualquer produto químico, qualquer produto biológico, qualquer produto que é feito pelo homem. Tem que ser feito. O nano não é exceção. Mas nesses casos apenas, não nos casos genéricos, falar vamos banir o nano, ok, vamos banir poluição, banir poli, banir a natureza, isso não é possível.
Agora, o fato de se utilizar ou isto, ou se reconhecer que isto já existe na natureza, que o senhor está dizendo, né? Qual é a diferença básica entre célula-tronco,
transgênicos? Então, outras fronteiras do avanço do conhecimento, que são muito importantes atualmente, eles têm um sentido mais restrito. As células-tronco e os transgênicos são extremamente importantes, mas nas áreas em que elas atuam. A nanotecnologia, ela tem um diferencial, ela abrange absolutamente tudo. E um dos grandes avanços da nanotecnologia hoje está justo na nanomedicina, que é, além do celular, vai para a medicina. Mas por quê? Porque quando nós ingerimos um medicamento, apenas 1% vai para o alvo. 99% do medicamento fica no nosso corpo, fazendo coisas que não deve. Isso causa problemas, alergias, reações e coisas desse tipo. Então, é interessante programar medicamentos inteligentes que possam passar pela membrana, atingir as células-alvo e fazer o efeito para que elas foram programadas. Com isso, você só atinge a região realmente problemática. E você evita a contaminação do organismo. Então, um dos grandes avanços hoje na área farmacêutica é o desenvolvimento de nanomedicamentos. E na nanomedicina é a utilização disso para uma nova terapia. Eu trouxe, por exemplo, vocês não vão poder ver, mas o nanopartículas de ouro, olha que beleza. São esses,
deixa eu ver, professor. Agora eu vou criar curiosidade em quem está nos ouvindo.
É muito bonito.
Como é que é?
Isso são nanopartículas de ouro, mas não dá para enxergar. Mas não. Você vai me dizer, mas nanopartícula de ouro vermelho, ouro não é vermelho.
Olha, parece que eu estou manipulando um vidrinho com um suquinho de uva, vai, um vinho ou um suco de uva.
A grande diferença, e o público pode fazer essa experiência em casa sem problema, é que quando você tem uma nanopartícula e você pega um laser, um feixe de luz, um apontador laser, você consegue ver o caminho.
Você vê a luz atravessar.
Então, você enxerga a luz, é porque tem partículas. Isso aqui é nano.
Aham.
Se você pega uma solução que não tem partículas, você não enxerga o traço.
Que coisa, professor.
Então, se você repetir esse teste com uma lâmpadazinha desse de laser de brinquedo, você vai perceber que leite, café, suco, chá, tudo aquilo que você ingere é nano. Você não ingere nada absolutamente puro.
Muito
tudo é nano. Existem extratos, todo aquele que dá sabor, dá aquela textura que você gosta, aquilo é nano. Tudo que você ingere é nano.
Os perfumes.
E você não tem medo disso. Perfumes
e
essências.
Tudo mais.
Então não é para ter medo do nano, por ser uma palavra estranha.
Bom.
Pelo contrário, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que nos dá alegria, mas nos causa também preocupações.
É aí esse ponto que eu quero me fixar agora, professor Henrique, que é o alerta é o uso exagerado. Muito bem, com um alcance dessa natureza, realmente só tende a crescer. Então, quais são as fronteiras do risco, do duvidoso,
então,
a que
chamo...
tem que ficar atento?
Excelente colocar essa questão. Eu chamo muita atenção para a aplicação. Nós, no dia a dia, não lidamos com nanopartículas. Você compra uma raquete de tênis e lá está escrito, aqui tem nanotubos de carbono, nanopartículas de qualquer natureza. Essas nanopartículas não estão soltas dentro da raquete. Elas estão ligadas às cadeias do polímero e estão tão mobilizadas que você não arranca de jeito nenhum. Aquilo não tem medo, não tem perigo.
Compõe o material.
É parte do material.
Parte do material.
É uma parte importante. Uhum. Uhum. Então, esse tipo de produto, assim como o celular, é tudo nano. Você não está se expondo e se contaminando. Porque é um material que está ligado ao vidro, à textura, ao material. Você não está exposto à partícula. Uhum. Então, absolutamente não tem perigo nenhum. Agora, se você vai ingerir um produto nano, se você vai respirar um produto nano, aí é outra coisa, porque você está introduzindo coisas estranhas no seu organismo. E aí não é só nano. Qualquer coisa que você vai ingerir ou consumir, ela tem que passar pelos testes, para isso existe a Anvisa, existem agências reguladoras que justamente fiscalizam isso. Aí é muito importante o controle.
Então já se fiscaliza isso hoje?
Começa a fazer isso.
O problema
é que, ao contrário dos outros setores, seguir um processo nano não é fácil. Uhum. Porque você tem uma nanopartícula, como eu estou mostrando aqui, ela está aqui, né? Mas se eu injeto essa nanopartícula por alguma razão terapêutica no meu organismo, ela já muda de cara. Ela vai se associar a proteínas, ela vai interagir com o nosso organismo. Eu tenho que saber como é que ela vai interagir para poder usar. Esse é um campo de pesquisa incrível, que nós temos que estudar o efeito da nanopartícula dentro de nós.
E está só começando.
Mas através daí que surgem as curas. Por exemplo, isso aqui tem 1/1.000.000 de grama de ouro. Pouquíssimo ouro, mas é intensamente vermelho. Mas isso aqui vale mais do que uma barra de ouro. Você vai dizer, mas como? 1/1.000.000 de grama de ouro vale mais que uma barra de ouro? É o preço que você vai pagar no mercado. Por quê? Porque essa partícula de ouro, quando ela é trabalhada quimicamente, ela gruda a uma célula. Ah, e ela vai sinalizar, olha, essa célula é cancerígena. Aí eu vou com um pouquinho de luz, como essa daqui em cima, a luz esquenta a partícula e a célula morre. Então eu faço fototerapia sem lesão nenhuma. Em 3 semanas você está livre do tumor com essa nanopartícula. Então existem nanoterapias parecidas com essa.
Essa literalmente vale ouro, hein,
que
professor?
São coisas incríveis. Existem nanopartículas magnéticas, uhum, que eu estou mostrando para você, um pozinho. Sem graça. Mas se você joga esse pozinho,
um pozinho de terra, um pouquinho de terra.
Isso. E se você joga esse pozinho, por exemplo, no petróleo, o petróleo fica preto com esse pozinho. Só que o petróleo fica magnético.
Ah, ele consegue, olha lá, ele colocou um ímã e aproximou, está preso ao vidro onde está.
O petróleo ficou inteirinho magnético por causa da nanopartícula.
Ah.
Agora, vamos usar a imaginação, para que eu faço com isso? Se eu usar uma nanopartícula e colocar um medicamento extremamente tóxico, se você tomasse, morreria na hora. Aí você põe uma nanopartícula magnética, você leva um medicamento, ele só está naquele pontinho onde ele vai matar a célula.
Incrível.
Você não morre com esse medicamento.
Você pode manipular a esse nível.
Exatamente. E mais do
que
isso.
De precisão.
Exatamente. E mais do que isso. Você pode usar essa partícula numa imagem de ressonância e a imagem fica 1000 vezes mais intensa, mais ativa. É o que se faz hoje. Então você renova toda a capacidade de imageamento na medicina com essa partícula sozinha. E agora eu trouxe aqui especialmente porque o nosso projeto é financiado pela Petrobras, se eu puder falar o nome dela. Porque justamente o petróleo sendo magnético me dá a esperança de eu poder manipular ou interferir no processo de prospecção. Aí alguém vai dizer, mas por que isso é importante? Porque o petróleo não é um poço, o petróleo é uma pedra preta. E para arrancar o petróleo, eu tenho que injetar água através da pedra. Eu só arranco 30%. 70% do petróleo fica dentro da rocha.
70%?
70%. E nós fechamos o poço, porque não conseguimos extrair mais petróleo.
Uhum.
Então, se eu conseguir, através de uma tecnologia magnética, fazer um pouquinho de melhoramento nisso, já é enorme.
Eu consigo extrair um volume maior.
É por isso que nós estamos sendo financiados pela Petrobras.
Incrível.
Então, a nano está em tudo, na área de energia, na área de petróleo, na medicina, na eletrônica. E tem uma coisa que eu adoro, que é a área mineral. que essas partículas, elas podem pegar elementos minerais, eu posso capturar todos os metais, poluentes ou não, e fazer uma nova metalurgia. Eu posso, por exemplo, limpar o ambiente, limpar rios e fazer uma coisa que é muito importante hoje. Hoje a eletrônica está acumulando enormes quantidades imensas de rejeitos eletrônicos. Esses rejeitos estão ameaçando a nossa saúde, com cádmio, mercúrio e prata, metais pesados também.
Uhum.
Então, em breve, vai ter que surgir um setor que vai pegar esses elementos, reciclar e descontaminar o ambiente. E a nanotecnologia está pronta para isso. Então, a nanotecnologia vai agir em todos os setores.
Ah, está na fronteira.
Está na fronteira
do futuro,
total.
Realmente, total.
E um dos aspectos maravilhosos da nanotecnologia é em biotecnologia. Hoje, grande parte dos processos biológicos é feito com enzimas e bactérias.
Uhum.
Se nós pegarmos as enzimas, que são caríssimas, e colocarmos em nanopartículas magnéticas, elas melhoram de atividade, porque elas ficam mais sólidas, e ao mesmo tempo recupera a enzima, recupera com um imãzinho várias vezes. Então, barateia o custo. O que eu quis dizer é que a nanotecnologia está em tudo, na medicina, na engenharia, nos materiais, em tudo.
Uma aula o professor nos deu sobre nanotecnologia.
E não há razão para a gente ter receio e tentar banir a nanotecnologia, porque se a gente fizer isso, é exemplo do celular, nós ficamos absolutamente expostos ao mundo que nós não estamos preparados.
Mas para concluir, um importante aqui, o avanço da tecnologia, a fiscalização e os estudos que comprovam
importante.
O benefício e afastam o risco, acompanhem a velocidade, né, e o
então,
avanço que essa tecnologia pode nos colocar.
De possibilidade para colocar um tema que eu acho fundamental.
Sim.
A educação.
Ah, claro.
Nanotecnologia é uma tecnologia de fronteira que está chegando ao nosso país. Quando a microtecnologia chegou, nós fechamos os olhos. E os tigres asiáticos acreditaram e são o que são hoje. E nós continuamos perdendo o bonde. A nanotecnologia chegou, nós estamos fechando os olhos, o bonde está passando. Passar o bonde significa fechar mercado, não criar desenvolvimento, diminuir empregos, abaixar a qualidade de vida e condenar um país ao subdesenvolvimento. A única maneira de evitar isso é investir em ciência e tecnologia, investir em educação fundamental. É por isso que nanotecnologia tem que fazer parte do processo educacional, porque é a tecnologia atual e é a tecnologia do futuro. Sem nanotecnologia, não há futuro.
Professor Dr. Henrique Eise Toma, coordenador do Núcleo de Apoio à Nanotecnologia e Nanociências da Universidade de São Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre
agradeço,
o tema,
Roxana.
Que era exatamente o que eu queria para informar
muito
o nosso
ouvinte.
Muito
obrigado pela oportunidade e...
Até de uma próxima.
Até uma próxima.